está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, brasileira, sensacional, incrível, maravilhosa, doce e dócil dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá bom, meu filho? Ele achava que eu ia falar com a Grazi antes de um gole na cerveja. Agora o problema é teu.
Você sempre começa pela Grazi, você me surpreendeu aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Boa noite, tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso.
Você levantou a garrafa e eu mudei o rumo da prosa.
Sacanagem, não foi de propósito. Uns amigos desse.
Grazi, tá bem, minha filha? Tá pantaneira, Grazi? Grazi, você ficou 2 semanas sem aparecer aqui. Foi Pantanal e voltou, Grazi? Ah, minha filha. Tá cavalo preto, Grazi?
Tô morrendo de saudade de vocês. Não, não vou fazer isso, não. Vou pagar muito mico fazendo isso. Mas tava com saudade mesmo, de verdade. É, Vitor deixando muito claro que segura muito, muito bem segurado esse rojão aqui. É, vários elogios a Joyce semana passada também. Então, é bom saber que estamos sempre bem, independente de quem está aqui. Mas é uma alegria voltar. Estava com saudades.
Ô, Grazi, você sabe que eu fui viajar, mas na semana passada eu não aguentei abrir o programa lá de Londres. Eu já estava em Londres e tal, por sinal, um hotel muito gostoso, muito legal. Mas olha, sexta-feira eu estava que nem a Juna, Grazi. Eu estava olhando ao redor e dizendo, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. Só faltava...
Você está vendo a novela mesmo, né? Só... Viu lá de Londres, Humberto?
Nada, não vi nada. Só faltava achar o Juventino e pedir para ele me dar uma carona de avião. Mas o resto é essa. Aí eu fiquei com medo do Juventino querer outra coisa comigo e eu só queria minha casa. Ô, pessoal, olha só. Vamos dar início aqui. Vamos penetrar na pauta. O Vitor disse, antes de eu começar o programa... Perguntou se eu falei que hoje não tinha pauta, ele falou, mas existem pautas? Existem sempre, mas são ocultas. Ficam à mercê de quem as faz, minha. E eu trago elas de forma surpresa para vocês. É a forma mais legal do programa acontecer. Porque às vezes eu pego coisas que vocês dominam demais e a gente tem altos debates, e às vezes eu pergunto coisas para vocês e vocês respondem outras coisas. É o estilo Paulo Maluf. É muito importante fazer desta jeito. Pessoal, vamos começar desejando aqui boa noite pro Renato Natalino, que disse que sextou, pro JT, que disse boa noite, Fernando Porto Lima, Camila Ferreira, que disse que se ela pudesse, ela levava a gente pro bar com ela. Camila, no nosso caso, bicho, em se tratando de bar, basta chamar que a gente vai, né? Vamos deixar isso bem claro. Né? Pauta secreta, exatamente. O Vinícius Couto, né, que tem uma dúvida aqui que eu já vou tratar, mas a gente tem que dar os devidos créditos aqui ao nosso querido Vinícius Couto. E a nossa rainha, Sueli Testa, chegou. Em se tratando de Sueli Testa ser a nossa rainha e eu estar proibido de falar sobre o nosso rei, principalmente porque depois que ele tratou mal a plateia, eu não vou mais cantar aquela porcaria, eu tô transtornado com o Roberto Carlos. Então, agora que a Sueli Testa nos dá boa noite, só me resta cantar Ó abelha rainha, faz de mim o instrumento do seu...
Era isso que o povo esperava. Aê! Entendeu? Finalmente!
E de sua glória...
Jamais vou te recriminar.
Sensacional, Maria Bethânia. É vida, né, velho? É vida, é vida. Por sinal, eu achava que eu não curtia tanto Maria Bethânia. Outro dia eu entrei na minha playlist de músicas brasileiras geniais no Spotify e descobri que quem mais tá lá é a dona Maria Bethânia. Então...
Não, se não é dela, se ela não gravou a original, ela gravou uma versão melhor que a original. A Bethânia, com a Bethânia costuma ser assim.
A propósito, a música de abertura da novela Pantanal com a Bethânia é infinitamente melhor em termos vocais e ideológicos do que com o Sérgio Reis, né, Sérgio?
Sim, sim!
Não, mesmo que com o Almir Sater. Que também é bom. Ah, Mir Sauter é legal, a gente gosta.
Não, não vamos. Olha, tá pisando em ovos
mas
agora.
Mas a música é do.
Não vamos estar tendo na minha presença, não. Você vai
é que se eu não me engano, a música é uma parceria do Almir Sater com o Renato Teixeira, né?
Renato Teixeira.
Eu acho que
é
essa é dos dois.
Que o Serjão teve a ousadia de cantar e abria a novela Pantanal anterior. Mas com a Maria Bethânia, falando sério, eu ouço e eu tenho vontade de chorar todo dia. Não assisto todo dia, mas eu tenho vontade de chorar.
E a versão de Amor de Índio? Tanto que tá linda.
Amor de Índio?
Da novela.
Cante Amor de Índio, Graziella.
Não, eu vou deixar essa pro Vitor cantar Amor de Índio. Do Beto Guedes, gente. Tudo que move é sagrado.
Essa música chama Amor de Índio?
Chama. Chama.
É mais que sagrado, meu amor. Até essa música, geralmente não tinha dimensão do nome dessa música. E olha, ela tá na minha playlist e eu não tinha dimensão do nome. Ô, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Queria pactuar aqui uma coisa com vocês. O parlamento brasileiro, o nacional, a despeito dos subnacionais, está em recesso?
Ah, eu achei que era uma pergunta retórica. Sim, está em recesso.
Está em recesso.
Não vi necessidade de responder, desculpa.
Eu achei que tinha uma profundidade, que ia vir uma... alguma coisa.
Não, porque a partir disso, como a gente raramente entra em recesso, a gente só faz recesso nesse programa no final do ano. Então eu gostaria de fazer uma provocação aqui para vocês. Eu gostaria de fazer aqui uma proposta para vocês. Se o parlamento está em recesso, me restaria dizer, então, duas coisas. A primeira, como funciona o recesso? Porque as atividades parlamentares param, mas entre eles, parlamentares, eles escolhem uma espécie de uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado que seria responsável por uma espécie de plantão do legislativo, se algo for necessário, é isso? Porque tem lá uma nomeação dos plantonistas. Eu posso até fazer, rememorar aqui o famoso momento...
Não, tem a comissão... Ah, desculpa, foi mal. Eu não vi que você ia emendar aí uma narração. Desculpa, vai de novo, rebobina a fita aí.
Então, eu podia retomar o nosso... E fazer aqui a escalação daqueles que estão ali e tal, não sei o que é. Mas é isso que acontece, Vitor? Explica aí pra nós.
Cara, é isso que acontece, mas honestamente eles não costumam fazer nada. Assim, formalmente existe, acho que é uma questão, é importante que exista essa disposição, porque vai que no meio do recesso, sei lá, algum país resolve invadir o Brasil e o Congresso precisa ser convocado emergencialmente, né? Essas coisas, né? Agora, essa comissão também, se eu não me engano, ela é responsável por organizar os trabalhos do começo da próxima legislatura, se eu não me engano. Eu acho que tem alguns papéis assim para ela que ajudam aí nessa transição. Mas, enfim, independentemente disso, é uma coisa muito mais formal, porque, honestamente, os líderes continuam sendo líderes. Esse recesso do meio do ano, ele tem só 15 dias, ou formalmente, né? Porque informalmente, esse ano, o recesso vai ser longo. A gente vai ter aí, basicamente, 2 meses de recesso com 2 semanas de intervalo. Então, na verdade, a gente vai ter 2 semanas de recesso do recesso. Não de recesso parlamentar.
Copa, né?
É, isso. E depois tem Copa.
Tudo antes, né? Da Copa.
É isso. Comissão representativa que o Jean Thomas está nos ajudando aqui. E agora, o que acontece é que os mecanismos informais, a despeito desse ser um mecanismo formal, e a Grazi pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas os mecanismos informais de poder do parlamento e do sistema político brasileiro continuam funcionando. Então, o Lira não vai levar isso em consideração. Ele vai ligar para os líderes, para se ele quiser tomar alguma decisão no recesso. Entendeu? Se ele quiser fazer alguma coisa, acho que não é isso.
Ô, Vitão, é que nem a seleção do campeonato. Você escala, mas ela nunca vai jogar junto, é isso?
Pode ser, tipo isso. Antigamente tinha. A CBF tentou fazer aqueles jogos festivos, né? Da seleção do campeonato e tal. Acho que fez umas duas vezes e não deu certo. Porque claramente é um lixo. Pode pegar aí esses All-Star Game, não sei o que, americano. Todo mundo quer ver campeonato de enterrada e olhe lá, entendeu? Esse negócio de juntar a galera pra bater uma pelada, isso aí é chato.
Bateu
Se
uma
não for a
pelada.
Vera, é chato.
Bateu uma pelada é uma frase simbólica. Ô, Grazi, vamos escalar, Grazi, o Senado? Ih, foram eleitos Rafael Tenório de Alagoas, Maísa Gomes do Acre, Maria do Carmo Alves do Sergipe, Exalci Lucas, Exalci do Distrito Federal, Jorge Cajuru de Goiás, Paulo Rocha do Pará, Zé de Maia do Rio Grande do Norte, Delcinho Trade do Mato Grosso do Sul, Ângelo Coronel da Bahia, Carlos Portinho do Rio de Janeiro e Wellington Fagundes do Mato Grosso, com Regufe fechando o time pelo Distrito Federal. Eu acho muito estranha essa seleção. Porque tem uma galera aqui que é candidata, cara. Tem uma galera aqui que óbvio que não vai fazer nada se for chamado, né, Grazi? Não fica a sensação, Grazi?
Os de Brasília, os dois, no caso, né?
Os
dois. Os
dois,
tanto o Regufe quanto o Exalci.
O Exalci é candidato aqui e o Regufe aqui, seria o caso.
É algo nebuloso, mas ambos já demonstraram a pré-candidatura ao governo. Agora o Regufe veio com a história de forças ocultas do meu partido querem me expulsar.
Ah, tá,
Mas
Regufe, conta outra, vai. Como esse cara gosta de chamar atenção para dizer que ele é vítima e que a política não presta? Volta para casa, rapaz. Então sai da porra da política. Que porre! Desculpa, André. Mas é que esse cara é muito chato, cara. Ele é fake demais.
Olha que aqui no DF eu não falo mal do Regufe, não.
Agora, mas sabe o que é engraçado no DF, Grazi? Que tem uma aura sobre o Regufe de que o que ele quisesse disputar, ele ganharia. Só que para governador
não,
ele não liderou pesquisa nenhuma, né?
Não tem.
Acabou
não, não
a
deixa assim, mas com esse balão de ensaio do Arruda essa semana passada, né, que veio com essa, tava saindo em todas as pesquisas como empatado com o incumbente.
Com o
Ibanez. Então isso é com o Ibanez, isso é super raro, né, gente? Via de regra, é muito mais fácil se reeleger do que se eleger, sobretudo com o cargo do executivo.
Vai falar isso pro Bolsonaro.
Mas o Bolsonaro é legal porque o Bolsonaro prova que o ditado toda regra tem sua exceção pode se confirmar. Só isso que pode.
Não, existe um peso maior, não é uma regra, mas se você tem um incumbente e um desafiante e você não sabe mais nada sobre eles, você chuta quem vai ganhar o incumbente, né? E Arruda saindo do seu ostracismo de décadas da política. Nas primeiras pesquisas já empatava com o Ibanez, e aí depois, agora disse que vai sair para a Câmara dos Deputados, também vai ser uma disputa de nominata muito apertada no DF. Isso tudo está me
É que no
confundindo.
DF tem disputa para fechar a nominata, né? Isso eu
Tem.
acho engraçado, é uma coisa que eu, quando você falou,
Agora
é
mais
uma
que
coisa que
nunca.
assim, eu não parei para pensar porque eu tô conversando aqui com você como se as pessoas que estão nos ouvindo tivessem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Mas a Grazi mandou essa semana uma mensagem pra gente falando: não, porque vocês estão acompanhando a nominata e não sei o quê. Eu falei: meu, acompanhar a nominata, velho, isso é a coisa mais sem graça do mundo, porque aqui em São Paulo os caras saem catando candidato para fechar a nominata. Geralmente, não é seleção, talvez seja um pouco diferente.
Que
Mas geralmente,
reduziu, né?
gente. É, porque imagina, você pode fazer o quê? Três vezes a magnitude?
Não, então, calma.
Agora
Uma
é
vez.
uma só. Não,
Agora é uma só.
não, não, não. Não, então. Antigamente era duas vezes a magnitude quando coligado e uma vez e meia quando sozinho. E em
Aí.
alguns lugares podia ter acerto para duas vezes quando sozinho e três vezes quando coligado. Aí, cara, agora é a magnitude mais uma cadeira. Cara, você
Isso.
imaginou no Distrito Federal um partido de peso
Não, lógico. É, vai
ter
ter 50 candidatos.
nove,
É por federação, né, Humberto?
E a federação é por federação. Você pensa o PT, PV, PCdoB no Distrito Federal com nove nomes, respeitando o gênero no interior do partido na federação.
Ou Não,
seja.
não, é difícil, mas é isso, é porque na minha cabeça sempre foi assim, foi tipo aquele negócio de, ô, gente, pode vir, tem vaga, pode... tipo, dos candidatos escolherem, ah, vou num partido grande, vou num pequeno, não sei o que vai ser melhor para mim e tal, porque aqui em São Paulo é isso, são 70, embora haja uma desproporção, né, em termos do princípio um voto por pessoa, né, assim, mas mesmo assim é bastante gente, né, para você mobilizar numa eleição. Mas de toda forma é curioso o caso do DF, entre outras coisas, porque vai ter esse monte de figurão. No Brasil inteiro vai ter isso, né? Um monte de figurão disputando Câmara dos Deputados, né? Inclusive eu estava lendo hoje sobre o Eduardo Cunha, tá afiliado ao PTB aqui em São Paulo, né?
É, São
Eduardo
Paulo vai
Cunha.
engolir mais essa canalice, né? Mais essa cafajestagem, né? São Paulo, eu acho, em alguns momentos, que é a curva do Rio da política brasileira, né? O que fica de toco velho, emperrado, é um negócio maluco, né? Por exemplo, o que que Eduardo Bolsonaro conhece de São Paulo, né? Nem o endereço, né? E é eleito aqui. E aí eu não vou só falar de gente que aparentemente não presta ou que eu não gosto, mas... O que que Roberto Freire faz em São Paulo, sinceramente, com todo respeito? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver Roberto Freire aqui em São Paulo, e ele já foi deputado federal para São Paulo. Aí vai dizer, ah, é preconceito. Preconceito é o cacete, porra. O cara vive a vida inteira em Pernambuco, e aí, por uma conveniência eleitoral, veio para São Paulo. O Ciro chegou a mudar o domicílio eleitoral dele para São Paulo, porque ele acreditou no blá 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 do Lula, de que o Lula ia apoiar ele para governador em São Paulo uns anos atrás. Então São Paulo é meio curva de rio da política, né? E agora vem a esposa do Moro, quer ser deputada federal para São Paulo, chamando São Paulo de Sampa, né? Que a gente já conversou aqui, né? Que não tem porra nenhuma a ver, né? Só quem chama São Paulo de Sampa é quem nunca veio para São Paulo. Ou quem não tem nenhuma intimidade com essa bodega dessa cidade ou com esse estado. Estado, então, ninguém chama, né? São Paulo de Sampa, estado, né? E ela queria ser deputada federal e não vereadora. Então é uma coisa muito louca, né? Tem gente que acha que São Paulo é voucher para morar em Brasília. E aí o senhor Eduardo Cunha tá nessa. Vai vir dar uma de cara de pau aqui tentando ser candidato a deputado federal. A justiça liberou ele. Mas a
Posso estar muito enganado. Quero mesmo pelo quociente, eu não sei se ele entra, hein?
Também acho que não, viu?
Acho muito difícil assim, porque no caso dele, é óbvio que você tem a questão da visão seletiva que a gente tem, a gente, eu digo, eleitores de modo geral, tem sobre o que é a corrupção, né? É sempre a dos outros.
É.
Contudo, nesse caso, eu acho que ele entra um pouco naquele esquema do pessoal que teve envolvido na sanguessuga, sabe? Assim, foi um escândalo que meio que, tudo bem, ele cumpriu o serviço dele ao tirar a Dilma, né? Ao abrir o processo de impeachment, então, portanto, uma parcela da sociedade talvez reconhecesse mérito nele por conta disso. Mas meio que, meu, ninguém defendeu o cara. É diferente do, por exemplo, da corrupção associada ao PT ou da corrupção associada ao Bolsonaro, né? Ou ao bolsonarismo, enfim. Que você tem ali uma base que eventualmente olha o problema dos outros e não olha para a própria, e isso segura, né? Um cara, de repente, um cara que teve, enfim, problemas muito sérios aí, tipo um Roberto Jefferson, assim, por ele ser muito bolsonarista, ele não teria. Ou ele teria uma militância a seu favor, não é o caso do Eduardo Cunha, né? Quem vai defender o Eduardo Cunha? Quem ele vai mobilizar para votar nele? Né? E não é que nem o Aécio Neves, que tem um monte de relação
Com prefeito.
com padrio, eu ia falar patrimonialismo, embora resvale, não é exatamente isso, mas de patronagem, né? Você tem uma série de todo um clientelismo ali que sustenta a candidatura do cara. Né? Além do povo que gosta dele.
Ô, Grazi,
E,
só um
aliás,
detalhe,
não.
o Aécio Neves que lidera a corrida para o Senado em Minas Gerais. É um negócio insano. Não é mineiro, é qualquer eleitor do Brasil, né? O Collor está liderando a corrida para governador no Alagoas, de acordo com um dado. Não, na verdade, assim, o Collor está em segundo lugar, atrás do Paulo Dantas, que foi eleito indiretamente, e em Maceió o Collor lidera. Diga, Grazi.
Não, eu ia falar que o Vitor falou quem vai defender o Cunha. Eu tenho esse mesmo sentimento em relação ao Temer. Eu acho que eu tenho mais implicância com o Temer do que eu tenho com o Cunha, que eu tenho a sensação que ele tem mais responsabilidade no nosso no nosso desmonte institucional do que o Cunha.
Você viu
E
a
essa
história?
semana.
É,
Pois é, eu ia falar
vai.
isso agora. Essa semana eu acordei de manhã, isso é um hábito que eu preciso perder, né?
Parar de
Acordar de
acordar
manhã.
de manhã, Grazi. Tem que acordar
E
de
pegar
tarde,
assim.
Grazi.
Acordar de manhã, abrir o celular e ver notícia, assim,
Ah,
né?
não pode, Grazi.
E aí eu vi uma notícia do Temer falando que a Dilma era honesta, só não sabia governar. Aí eu falei, gente,
Mas
eu
ela
acho que
respondeu.
eu acordei num universo paralelo. Eu fui procurar meus gatos, meu marido, eu fui ver se o resto do mundo assim, em volta de mim, estava igual, ou se eu tinha feito uma passagem para um universo paralelo. Vocês já assistiram? Depois assistam Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu saí altamente contaminada
É
desse
filme
filme.
de zumbi coreano, Grazi? Você
Não é,
gosta?
não, é um
Ah.
filmaço, é um filmaço, tá no
Eu
cinema, certamente.
ouvi críticas divididas a respeito desse filme.
Filmaço, filmaço, tem dessa não.
É porque, não, tem sim. É que quem gostou achou que é o filme mais incrível do universo, mas teve um monte de coisa que falou: meu, puta filme, ai, blasé, não sei o que e tal, enfim. Mas eu não vi, eu não vi, eu ainda não tenho minha opinião formada.
O Vitor gosta de ser o do contra, né?
Mas,
O
Grazi.
importante.
Não, eu não vi ainda. Eu não vi, eu tô falando sério.
Enfim,
Grazi,
eu achei que eu
mas eu
tivesse num
gosto do seu
universo
do contra.
paralelo. A Dilma respondeu, Grazi. Você viu a resposta da Dilma?
Mas, gente, isso daí era o Temer preparando a cama para a reunião que ele vai ter, ou pelo menos que estava previsto para ter com o Lula.
E para
Entendeu?
derrubar a
Ela
Simone
tem.
Tebet.
Exato. Entendeu? Na real, o fato da. Era, ele achou, imagino, na cabeça dele, o Temer achou que estava ajudando a pacificar as coisas ao elogiar a Dilma. Mas, obviamente, a Dilma não é de fazer, de contemporizar, como, obviamente, inclusive caiu, entre outros motivos, por
Talvez
conta
por causa
disso.
disso.
Muito provavelmente por conta disso. É, mas assim, ela não tem sangue de barata, isso a gente sabe. A Dilma tem zilhões de defeitos e qualidades, ter sangue de barata não é um deles, né? Então, assim, acho que ela não ia levar esse desaforo para casa, né?
Eu achei que a resposta dela fosse super complexa. Ela simplesmente mandou. O Temer mandou um honesta. Ela mandou um golpista.
Não, e ela usou o mesmo termo dele, né? Foi engraçado.
E com todo respeito, eu nem a acho 100% honesta e nem o acho 100% golpista. Eu não acho que o impeachment foi golpe e eu sei que no governo dela teve problemas de corrupção. Agora, daí para derrubar do jeito que derrubaram, mero julgamento político, como todo cientista político sabe que o impeachment é, dois pontos, um julgamento político. Ponto. Aníbal Pé, linha, vírgula. A ponto, P ponto, e vamos que vamos, né? Porque esse é o cara que mais fala disso, apesar do Leon também falar pra caramba. Mas o pessoal, por falar em cinema, eu andei vendo aquele Tudo pela Arte que tá no Amazon. Ah, eu não vou nem entrar no mérito, o filme é super legal, é um thriller, é um filme movimentado e tal, mas me
Como é que é o nome
diz:
do filme aí? Desculpa, não
tudo
peguei.
pela arte, tudo pela arte. É, vamos combinar que Mick Jagger fazendo cinema é simplesmente sensacional. Sensacional. É muito bom, né? Porque ele é muito cara de pau, né, cara? Ele é cara de pau pra qualquer coisa.
Mas fazendo cinema, que ele é diretor do filme?
Não, ele é um dos
Ah, tá, ele
atores. Ele
participa de
é.
alguns atores, tá.
Na ordem de importância de aparição do filme, ele tá ali entre o terceiro e o quarto cara que mais aparece. Mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom nesse filme. O Mick Jagger é bom para quase tudo, né, bicho? Só não para acertar prognósticos esportivos. O resto, o Mick Jagger é divertidíssimo. Ô, Grazi, eu vou ler para você aqui a comissão representativa do Congresso da Câmara dos Deputados. Adolfo Viana da Bahia, Celina de Leão do DF. Eu não gosto desses DR, DRA, viu? Porque eu não entendo o que é isso. Porque eu tenho na minha parede aqui, mas eu não fico usando assim. Então, Zacarias Calil, de Goiás, Soraya Manato, do Espírito Santo. E se vocês tiverem doutorado, vocês não precisam me cobrar, porque eu também tenho, e aí menos com menos é mais. É, Flávia Arruda, do Distrito Federal, General Peternelli, eu adoro esses nomes. Parece nome de vinícola de oitava categoria, de São Paulo. Hildo Rocha, do Maranhão, Júlio César Ribeiro, do DF, Kim Kataguiri, de São Paulo, Aline Sleutes, do Paraná, Eduardo Bismarck, do Ceará, Igor Timo, de Minas Gerais, Israel Batista, do DF, não vou falar professor, porque professor a gente também é, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, Samia Bonfim, de São Paulo, e Thiago Mitrô, de Minas Gerais. Ô, Grazi, essa galera toda disputando voto, óbvio, né? Porque ao contrário do senador, que tem mandato de 8, esse tem de 4, com todo respeito, aí, sei lá. E, Grazi, cara, tá de novo, não serve pra nada isso, cara. Não vai rolar nada, né? Quer dizer, a não ser que o Bolsonaro declare guerra contra os comunistas de Marte e eles tenham que dizer que, pra variar, o Bolsonaro tá passando vergonha.
É, a questão é ter uma instância de resposta rápida possível. Mas eu acho curioso, eu acho que essa reflexão é legal da gente falar um pouquinho, já que a gente tem tempo, porque não está numa semana muito cheia de pauta do Legislativo, é que eu me interesso muito nessas instituições formais que permanecem a despeito de, a princípio, não terem nenhuma utilidade. Né? Então, por que continua tendo uma comissão representativa se formalmente, informalmente, ela não tem nenhuma prerrogativa? Por que continua tendo votação para presidente de comissão, se formalmente isso não é informalmente quem escolhe são os presidentes. Essa questão da instituição formal se manter a despeito da prática me parece ser uma forma de salvaguarda, né? Uma forma de rainha da Inglaterra. Né? A rainha da Inglaterra não tem poder nenhum. Formalmente ela tem, né? Ela não faz nada, mas numa eventualidade muito eventual ela pode fazer? Ela pode, formalmente ela pode, né? Então eu acho que tem um pouco disso nessas instituições, né? Então é importante manter essa comissão para ter uma resposta rápida. Vai que o presidente tem uma atitude muito, muito, assim, questionável. Vai que o presidente solta um decreto que não tem a substância que deveria ter, né? A resposta tem que ser pelo legislativo, de um projeto de decreto legislativo. A princípio, isso vem, lógico, de uma época em que você não tinha a velocidade de comunicação que você tem hoje. Né? Então, o trabalho desses parlamentares era estar presentes quando os outros não poderiam estar, porque eles poderiam receber informação. Hoje, essa informação é mais disseminada. Né? Então, na prática, não é que eles têm um grande poder. Mas eu não vejo por que perder essa salvaguarda, sabe? Talvez eu seja um pouquinho conservadora, talvez eu esteja ficando velho, não sei.
Ô Grazi, eu concordo plenamente. Primeiro que se está na regra, tem que ter. Segundo que é importante ter. Terceiro que o seu vai que, né? Vai que o cara chama um monte de embaixador para falar groselha, né? É um idiota esse presidente da República. É um paspalho. Desculpa, cara, eu consigo mais respeitar, cara. Depois dessa dos embaixadores, o vai que já foi faz tempo. Agora, né, Vitão? Vai que ele também libera muito dinheiro do orçamento secreto para comprar o silêncio dessa cretinália desses 594 parlamentares, que uma parte deles é cretina e se vende pro presidente continuar pulando no palco e fazendo algazarra, né?
Só cuidado para não jogar a criança fora com a água do banho. Não é nem todas, é a institucionalidade, assim. Não, eu digo porque a gente, às vezes, a gente está tão puto com esse parlamento, né? Essa legislatura foi tão, tão ruim que tá até difícil. Até pra gente que já não espera muita coisa do parlamento, honestamente, né? Nossas expectativas já são bem mais razoáveis do que o do restante da população. Mas mesmo pra gente tá difícil defender o legislativo. Agora, independentemente disso, tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso Brasil hater, né? Que às vezes a gente acaba resvalando nele, porque tá difícil não resvalar mesmo. Né? Mas, enfim. Eu não acho que o orçamento vai comprar todo mundo. Mas tem, inclusive, ajudado ou criado incentivos muito fortes até para a oposição ficar calada em determinados momentos. Então, assim, esse arranjo clientelista barra redistributivo que a gente tem cada vez mais forte, isso sempre existiu, obviamente, né? Mas assim, a gente tinha uma discussão muito forte na ciência política sobre o que era mais importante no parlamento. E durante muito tempo parecia que a gente tinha incentivos de outra ordem, partidários, de políticas públicas mesmo, de outros tipos de interesses, a capacidade que o executivo tem de influenciar o jogo legislativo e mudar um pouco os incentivos que estão postos ali, mas o que a gente viu é com a ausência do executivo como legislador, dando direção e sentido para o parlamento, ou pelo menos participando do jogo ativamente, infelizmente os interesses particulares, especiais, né, embora eu não goste de usar essa palavra, mas os interesses particulares que estão postos ali no parlamento e o fundão, o financiamento público, né, juntou como uma fonte de recursos que ajudou o parlamento a se isolar do que é um contato com a sociedade que está fora do cercadinho. Então a gente teve uma multiplicação de cercadinhos na política, não só ali para o Bolsonaro falar, mas acho que muito do que a gente vai ter muito pano para manga na ciência política para discutir, né, o que está acontecendo, essa territorialização maior. Eu acho que ela sempre existiu, né? Exceção do pessoal que era mais radical, todos os cientistas políticos acho que admitiam que uma parcela do parlamento nutria laços muito clientelistas e usava as conexões do orçamento, usava as conexões que tinha para distribuir recursos e assim retroalimentar a máquina. Mas ao mesmo tempo também, todo ano rodava metade do parlamento. Então não era um mecanismo assim tão forte, né? O que acontece agora é que a gente tem aí o fundo partidário sendo utilizado para limitar a competição política. A gente tem novos incentivos e a política orçamentária, especialmente, alimentando uma máquina ou retroalimentando uma máquina de perpetuação no poder. Então, assim, acho que eu acho que o meu palpite para essas próximas eleições é que vai cair bastante a taxa de renovamento, de inovação no parlamento. Né? Talvez o que haja é a taxa de renovação sendo alimentada pelos figurões que estão entrando, mas eu acho que o pessoal que já está, que é mais baixo clero, enfim, e que tem feito essa política menor, né? Acho que podemos dizer isso com tranquilidade, política não com P minúsculo, mas uma política menor, é importante, mas não é essa política, essa grande política nacional, pensando os grandes problemas que a gente tem, enfim. E eu acho que isso vai se refletir numa menor renovação do parlamento. Quanto vai ser? Se de 50 vai cair para 40, de 50 vai cair para 30, não sei dizer.
Mas você diz em relação à média histórica ou em relação às últimas eleições, Vitor?
A última eleição se manteve, né? É que eu acho que a última eleição teria ido para uns 70%, mas foi 50 igual às outras, né? Muito próximo da
Não,
média histórica na última
o Senado não.
eleição. Não, o Senado não, mas estou falando da
Senado fez
Câmara. O
pouco,
Senado
né?
foi um absurdo. O Senado foi um
Uhum.
absurdo. Mas no Senado é só um terço que está em jogo esse ano, né? Então eu nem estou
Ah.
muito preocupado com o Senado, né? É da Câmara mesmo que eu estou falando. E acho que no caso da Câmara, o que a gente vai ver é tem muito nome competitivo que não estava disputando a Câmara. Isso talvez deu uma contrabalançada, né, nisso, né? Que é o pessoal que é ex-governador, é o pessoal que é chefe de partido, Marina Silva, Boulos, entendeu? É esse pessoal que vai disputar a eleição proporcional e não costuma disputar. Então, esses nomes talvez são né, uma variável, não, uma influência no sentido de levar ao aumento da renovação. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem forças partidárias assim e essas âncoras que foram criadas tanto do orçamento quanto do fundo partidário assim que vão diminuir muito a competitividade, né? As nominatas menores já vão ser um menor ponto de oxigenação.
A nominata menor, eu acho que ela já faz a função de uma prévia, mas não tão democrática. Mas acaba que você tem um primeiro filtro dentro do partido. Pô, isso
A
é
lista
desejável.
fechadinha, né?
Exatamente. Um ponto do processo que não era conflituoso passa a ser um pouquinho mais conflituoso, né? Conseguir uma vaga para disputar é um pouco mais difícil. Por quê? Conseguir uma vaga num partido. Que não tem uma nominata relevante, ou você não está sabendo o que está acontecendo, e muitos candidatos que entram pela primeira vez não estão sabendo mesmo, não fazem a menor ideia de que não vai ter quociente eleitoral no partido, não tem chance de levar nem nada. Ou então, quem quer uma vaga de uma nominata que não tem nenhum candidato de peso? Tem chance de conseguir, né? Só se você tiver um recurso absurdo para você tentar um quociente eleitoral sozinho, que a gente sabe que no Brasil, olha, haja recurso, né? Haja ou algum outro tipo de capital, capital midiático, alguma coisa que você consiga transformar em capital político.
É menos de 10% dos deputados sempre. Né? Um negócio dificílimo bater.
E a lógica é essa, né? O sistema é montado para que não seja assim, né? Que o cara sozinho não consiga fazer o quociente.
No DF, nas últimas eleições, não teve nenhum.
Em
estados menores é comum que isso aconteça.
O incentivo é para não acontecer, né? Quando acontece, é extraordinário. É Tiririca, é Russomano, é o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que Marina Silva vai ser assim agora, entendeu? Agora, não sei, por exemplo, se vai ser...
A última vez que o Arruda disputou uma vaga de deputado federal, ele teve sozinho mais de 25% dos votos do DF. O cara transformou a eleição proporcional em eleição majoritária, cara. O cara teve pra ele mais voto que um mundo de candidato a governador. Um negócio completamente maluco.
Não, com 25% dos votos, se for majoritária no primeiro turno, dá pro cara levar, velho.
Gente, o cara que alterou o painel de votação do Congresso Nacional e que tem vídeo, até hoje passa na televisão, no jornal local, vídeo dele segurando tufos de dinheiro.
E botando na meia.
Não, dando para as pessoas, recebendo e dando. Colocaram no escritório dele.
O que é mais grave, Grazi? Eu vou te perguntar isso. Eu sei que agora vai rolar um estresse. O que é mais grave? Botar dinheiro na meia ou botar dinheiro na cueca? Que teve aquele caso daquele cara que saiu com o dinheiro todo borrado e tal.
Não, acho que isso é muito claro. É muito claro o que é melhor, né? Pensando do ponto de vista social. Pensando do ponto de vista social.
Depende do estado da meia e depende do estado da cueca. Entendeu? O que tá se passando?
Nossa senhora.
O que é pior? Meia. Jesus, meia gorgonzola ou meia chocolate, Grazi? O que é pior,
bicho? Nossa senhora. Nossa, peraí que eu vou vomitar e já volto.
O Vitão desconectou. Alex Ramiro, onde está, meu querido? Boa noite, Alex Ramiro aqui com a nossa outra. Ô, Grazi, o Caio Melo perguntou aqui. Esse é um debate importante. Eu acho, Caio, com todo respeito, Grazi, eu sei onde o Vitor vai, porque a gente já falou sobre isso em programas lá para trás, né? Mas eu acho um debate, às vezes, que a gente parece responder mais à lógica do senso comum. E o Caio pergunta aqui. O que vocês acham justo em termos de recesso? Vocês acham justo o recesso em julho? A ideia de deputado ter 30 dias de férias, como qualquer trabalhador, é muito moralista? Então, eu já vou dar a minha resposta. Eu acho, muito moralista. Dois, o deputado trabalha muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Assim, eu já segui deputado, eu já andei com deputado. É bizarro que esses caras trabalham. Eles podem não trabalhar no que a gente quer e do jeito que a gente gosta. Mas esses caras trabalham muito mais do que a média de qualquer cidadão. Muito mais. Um deputado trabalha brincando por dia 15 horas, 12 horas, 13 horas.
Bandido também trabalha, as pessoas
esquecem. Bandido também trabalha, exatamente.
Não, mas é que você fica falando assim, o cara não tá no plenário, ele não tá trabalhando. Pô, não é isso. Agora, isso que você falou é perfeito, irretocável. Não é que o cara não tá trabalhando no que a gente gostaria que ele trabalhasse, ele não tá trabalhando.
É isso mesmo. Então, assim, trabalha muito. Talvez.
Senador, eu já não sei.
É verdade, viu? Talvez não no que e do jeito que o contribuinte espera e gostaria tal, mas acho que é super importante. Por exemplo, o deputado na Alemanha trabalha 3 dias por mês no Congresso. No mais, ele está nas bases. Então, assim, o que o Vitor nos disse em outrora, Grazi, e eu lembro dessa resposta dele, cara, o recesso não é necessariamente a hora que o cara vai para o Caribe, né, molhar o pacote na água salgada e e dar a bola para tubarão. Tirando o Bananinha, por exemplo, que fica indo surfar com os amiguinhos no Havaí e tal, não sei o quê. Mas é, o cara vai às bases, cara. O cara vai às bases. E ir às bases é importante. Mas, Grazi, tem um meio termo para isso, Grazi? Dá para pensar em alguma coisa assim?
Eu concordo que o trabalho de base é fundamental e eu concordo muito que o parlamentar, via de regra, trabalha muito, né? Até porque muitos são muito organizados também. Quem é muito organizado tende a trabalhar mais. Mas, de toda forma, são dois trabalhos, né? O trabalho da base e é o trabalho aqui em Brasília. Eu acho que faz mais sentido falar de realmente não ter sessão segunda e sexta para ele voltar à base toda semana, ao invés de ter um recesso em julho, sabe? Porque é isso. Hoje a gente tem linhas aéreas, a gente tem... isso é possível de acontecer. Claro que para alguns é mais dispendioso do que para outros.
Né, para o Estado brasileiro é mais dispendioso com alguns do que com outros. Né? Você está falando de tempo.
Eu tô falando de tempo, porque até de Brasília para São Paulo ou Brasília para Goiânia é rapidinho, mas para um parlamentar que é, sei lá, do norte ou às vezes não é nem da capital, ele chegar até lá vai, não é o mesmo custo no sentido de custo amplo, não de dinheiro, né?
Bom ponto.
Pro parlamentar.
Bom ponto.
Mas assim, o recesso de julho, eu não sei como que isso pode ajudar. Eu não vejo como que isso encontra com o contato com as bases, sabe? Esse recesso me parece ter vindo muito ligado àquele momento em que o judiciário também tinha esse recesso. E hoje em dia acho que só o Supremo ainda tem o recesso judiciário de julho e de dezembro. As outras instâncias não tem mais, isso acabou. Né? Então, eu não sei se isso justifica não, Humberto. E assim... Sobre essa dimensão do parlamentar trabalhar muito, tem uma outra coisa também. A divisão dos trabalhos os trabalhos são muito mal distribuídos na casa. Né? A princípio, o regimento pensava que cada parlamentar ia poder ser membro de uma comissão e ser suplente em outra. Né? O que acontece agora, eu não me lembro exatamente um ano que isso aconteceu, mas teve uma modificação na regra das comissões que você criou duas categorias de comissão. Tem as comissões que contam para ser aquela comissão que você ocupa e tem as comissões que você pode participar a despeito de estar em outra comissão. Eu falo que são comissões de primeira e segunda categoria. Eu ainda acho que isso é muito pouco falado. Né? Então, por exemplo, a Comissão dos Direitos da Mulher é uma comissão, aspas, de segunda categoria. As mulheres que integram... E eu digo as mulheres porque praticamente não tem homem nessa comissão. As mulheres que integram essa comissão, elas têm também, normalmente, um papel em outra comissão como titulares. O que acontece? É isso, o trabalho é mal distribuído. Aí você tem alguns parlamentares que integram muitas comissões, muitas arenas, muitas frentes, e outros parlamentares que realmente fazem muito pouco. Às vezes, por não ter a demanda de fazer alguma coisa, por ter muito mais preocupação de manter a base para poder se reeleger, às vezes por não ter uma boa construção política na Câmara para conseguir ter acesso a esses espaços. Né? Mas eu entendo que poderia ter uma distribuição mais equânime dos trabalhos, e essa questão das comissões, se tem um monte de coisa que precisa ser revista nas mudanças que foram feitas incrementalmente no regimento, certo? E que não foram pensadas em conjunto. E eu acho que essa coisa das comissões, que você pode integrar mais de uma ou não, é um desses pontos que precisava ser repensado. Mas, de novo, não fui eu que falei isso, porque esse não é momento de repensar isso, porque qualquer coisa que você for dizer agora vai sair pela culatra. Né? Mas, eu acho que não, a gente não perderia nada se esse recesso terminasse. Eu estou com o Jean Thomas, que eu acho que devia ser isso mesmo. Foi o Jean Thomas que perguntou, né?
Foi o Caio Mello. O Grazi, tem deputados que participam de comissões e tem deputados que gravam novela. Então, tipo, por exemplo, Nelson Barbudo tá lá gravando, Velho do Rio, ele tem que ir lá fazer a representação dele lá no Pantanal. Tá? Mas Grazi...
Fale do Velho do Rio! Você não ofenda o Velho do Rio! Ele é uma entidade, ele é muito importante para a natureza.
Essa semana o Velho do Rio assistiu o casamento lá da Juma com o Jove e com o outro lá, com o Tenório, com a Muda, o Velho do Rio desempenhou um papel incrível, é lindo. É bom, Osmar Prado é incrível, cara. Eu tô falando de ser humano, você acha o Osmar Prado um cara muito legal, assim.
Aquela cena dele tocando o turbante, a fotografia da cena foi uma coisa assim de outro mundo.
Ô, Grazi, turbante seria berrante, Grazi?
Eu falei turbante?
Ei, Malbec!
Ei, beleza! Ela achou que era, o clone. Ela errou de novela. Ela achou que era remake do clone.
Cara, o cara com o turbante. Oh, no turbante.
Oh. Em cima do camelo, tocando berrante.
Camelo não tem chifre, Grazela. Camelo não tem chifre. Na verdade, tem uns trenzinhos ali, mas não, camelo não tem chifre, Grazi. Tocar corcova não rola, Grazi. Não rola, não rola. Pessoal, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É sensacional. Olha, eu tenho uma saudade desse programa. Eu tava com saudade desse programa. Ô Grazi, vamos botar.
Eu queria dizer que semana passada com a Joyce as conversas foram de alto nível. Né? Por causa dela, claramente.
A Joyce é muito de alto nível, gente. Eu não posso me comparar à seriedade e a.
Eu
e
chamei a ela de Grazi. Né?
De Joyce Luiz.
Não, eu só queria. Coitada. Eu só queria terminar com uma coisa que eu acho que é importante. Essa semana, nos telefonou a concorrência. Ah, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, momento Nelson Rubens. Vitão pagando de gatinho na foto com o Geraldo Alckmin.
Isso. Ah, tá. Achei que você ia falar dos meus stories que eu postei na academia, mas tudo bem.
Não. Eu não vou te poupar disso. Eu vou te poupar porque eu fiquei sabendo que você já está sendo perseguido na academia. Mas, o Vitão, qual que era a razão? O Vitão já mudou até a marca da cerveja. Ele começou com a verde e agora já
era Araquitinha. Araquitinha.
Araquitinha. É uma cervejinha ali do interior.
É, essa tá mais para Araquiri do que...
Essa é Araquiri. Essa tá tensa. Mas, Vitão, momento Nelson Rubens, explique a foto com Geraldo Alckmin. Não vou explicar
muito, porque eu não tenho muito nada a declarar, mas essa semana, enfim, participei de uma reunião, o Geraldo Alckmin estava, enfim, só isso.
Chique.
Essa não posso...
Participei de um happy hour com a Luciana Gimenez, depois tirei uma foto com o Chuchu, é isso aí. Vida de Vitor Oliveira.
Agora, o que eu posso compartilhar é assim, cara. Cara, eu já conversei com muito político nessa vida, vocês também. Eu não sou de me impressionar fácil. Mas eu não sei se foi porque ele subverteu as expectativas que eu tinha. Mas eu fiquei muito impressionado desse papo com o Chuchu, viu? O Geraldo Alckmin, muito, assim, me impressionou bastante. Clareza, firmeza de algumas questões, assim. E, primeiro, uma qualidade que eu acho muito importante num político, ele tá presente no momento em que você tá conversando com ele, porque não é raro quando a gente vai conversar com, especialmente com deputados, né, assim, os caras se acham muito importantes para estar com você naquele momento, assim, e eu acho que isso é foi uma qualidade, assim, que me saltou aos olhos, assim, por conta, enfim, exatamente por conviver e conversar tanto com... Hoje em dia, tendo essa experiência de ter conversado tanto com políticos e tal, de diferentes partidos, isso aí não importa partido e ideologia não, viu? Mas eu fiquei bastante impressionado.
Que bom, Vitão, porque, cara, eu vou dizer para você que eu trabalhei com o Geraldo na Uninove, ali por 2019, né, quando ele saiu e tinha perdido a presidência... Ficou meio num limbo político e tal, aí anunciaram que ele ia dar aula. E eu fiquei muito decepcionado com as palestras, assim. Achei as palestras muito fracas, muito frágeis, tratando de assuntos e falando de coisas muito passadas. E eu fico feliz de te ouvir em relação a isso, porque talvez, obviamente, qualquer cérebro, qualquer pessoa que queira se atualizar, estudar, pensar, refletir, pode fazer isso, talvez ele tenha feito. Isso é legal de se pensar, talvez ele tenha usado o tempo para isso, ele estava lá super envolvido com a campanha, antes ele era governador e tal, E achei a fala dele uma fala antiquada, as falas que vi dentro da universidade muito frágeis do ponto de vista mesmo de valores presentes. Achei muito para trás. Agora você vindo dizer isso, legal, pô, bacana, e eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, né, Grazi? Fala.
Todo mundo tem a sua hora e a sua vez, já dizia.
Coisa de vestir a sandália da humildade também, né, gente? Porque se teve uma coisa que este homem passou nesses últimos anos, foi mau bocado. Então, assim, a pessoa acho que dá uma reestruturada na vida.
Ah, não, isso é
Sim,
legal.
sim.
Assim
E acho que é
como.
o local também, né, Humberto? É, se tiram você, por exemplo, aqui a gente fica muito confortável, muito à vontade. Você na sala de aula fica muito confortável, muito à vontade. De repente te levam para um lugar que você não é exatamente, né, um cara. Se te levarem para uma mesa de operações do mercado financeiro, entendeu? Você de repente pode até contar umas piadas para o pessoal lá e tal, mas claramente não vai ser a
Não é o meu
tua,
lugar.
né?
É, não é o meu lugar.
Exato. Então eu acho que tem um pouco isso também. Agora, é o que eu falei. Talvez por conta dele ter subvertido as minhas expectativas, né? Acho que tem um pouco isso também.
Também. Não, mas acho que, ó, bom, um homem inteligente, uma pessoa, um ser humano inteligente, indiscutivelmente é. Erra como todo mundo erra, acerta como todo mundo acerta, mas acho legal isso, acho legal isso, né? Acho bacana. Deixar um beijo aqui para Rosa Gato, feliz de ter chegado aqui na nossa versão ao vivo, e obviamente uma boa noite, povo aqui da nossa querida Halin, que hoje não está com nós e vamos a explicar isto em fim
O
de la tradición.
Caio Melo pegou a minha referência aí. O Caio Melo, aqui nos comentários, pegou a minha referência.
Que seria a vez de Luiz Inácio e Geraldo Alckmin, tal como Matraga indo ao céu, nem
É.
que seja a porrete. Me
A hora e
fala,
a
Gil.
vez de Augusto Matraca. A hora e a vez de Augusto Matraca. Isso aí é um conto do Guimarães Rosa.
Rapaz, vocês são muito sofisticados. Eu e a Grazi ficamos com o vinho, ela com o Malbec e eu com o meu Rosé Chirá. Pessoal, e agora o segundo ponto que eu queria trazer. Essa semana eu e a Grazi estivemos na concorrência. Né? Saímos do universo Estadão e fomos ao universo UOL Folha de São Paulo. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Eu acho genial circular, né? E se alguém achar ruim, que me tire do ar, porque eu vou continuar circulando. Mas ninguém também nunca disse nada, não vamos criar chifre em cabeça de cavalo. Depois que a Grazi soprou o turbante, né? Mas aí é o seguinte, ó, Grazi, a boa pauta da moça, hein, da jornalista da Camila, querendo entender o quanto que a aceleração do processo legislativo foi danosa à realidade da política brasileira e o quanto que o orçamento secreto, em alguma medida, foi o comprador dessa aceleração. E aí eu tive a honra de fazer companhia para a Grazi como as fontes da matéria, e eu dei a ela a sugestão, inclusive, de que levasse adiante a matéria, falando: olha, você vai conseguir entender porque tem tanta coisa chegando no STF. Porque se a oposição não consegue mais operar dentro do Congresso, ela vai operar no STF, coisa que a gente já falou aqui. E aí ela vai conversar com o nosso querido amigo José Mário Vanderlei, lá da Católica de Pernambuco. Mas, ô Grazi, bacana esse diálogo com a Camila do UOL, porque é essencial pensar nesse assodamento. E eu só estou falando isso para você porque você está, de novo, trazendo esta preocupação com a questão das comissões, do quanto que mudanças internas do regimento vão criando ambientes estranhos à lógica legislativa, né?
Exato, Humberto. E essa aceleração, tem um tempo que eu falo isso, de como isso vem da opinião pública e de uma opinião mal qualificada, sobretudo de cobertura midiática, dessa coisa de estar tá produzindo pouco, tem que aprovar muita lei, tem que vir logo. Hoje mesmo recebi uma mensagem da assessoria de imprensa da GV falando de uma pauta de um veículo de comunicação que quer saber por que que tem não sei quantos projetos mudando o nome de rua e um projeto só de saúde. Então, esse tipo de número, ele é muito enganoso. O processo legislativo é importante que ele seja participativo, isso não significa que ele precisa ser lento. mas em muitos momentos ele vai ser mais lento porque é participativo. Né? Então, tem essa cobrança do produzir muito e sair legislação à torta e à direita, que já existe há muito tempo. E esse foi o primeiro argumento do Lira quando ele começou a restringir os instrumentos do kit obstrução, que o kit obstrução é uma série de instrumentos que existe para a oposição poder desacelerar a aprovação de determinadas matérias. Agora, eu acho que, sobretudo, o aspecto que está sendo mais prejudicado hoje é o das emendas constitucionais, que é o legislador, quando pensou a Constituição Federal e pensou o regimento interno, quis que esse tipo de proposta fosse mais resguardada e por isso tem um quórum maior, uma lentidão maior, não necessita de sanção presidencial, enfim, né? A coisa foi pensada para isso. Mas uma série de instrumentos que existiam para que esse processo fosse mais lento e mais custoso propositalmente, porque é preciso que a Constituição seja difícil de emendar, esses instrumentos desapareceram. E a justificativa do Lira foi justamente essa, né? Não, o nosso regimento é muito antigo, é de 89, com regras ainda da ditadura. A gente precisa ser moderno. O que significa ser moderno, caramba? O que significa ser moderno? Moderno é você ter bons instrumentos para que as pessoas acessem a informação de forma mais efetiva, os parlamentares, né? Tudo bem, vamos fazer um negócio que seja bem qualificado para que esse acesso seja mais fácil. Vamos criar regras para que determinadas proposições possam ser aprovadas de maneira remota, né? E até assíncrona, por que não? Né? Nome de rua ou radiodifusão, esses projetos que são aprovados via de regra com pouco conflito, coloca alguns instrumentos para a oposição, mas eles podem passar rapidamente, né? E eles vão continuar sendo numericamente o maior número dos que são aprovados, e está tudo bem, dane-se, né? A aprovação desse tipo de projeto não prejudica a aprovação de projetos relevantes e importantes em áreas que são centrais e que são o coração do que é o legislativo. O problema é quando não há acesso de toda a casa poder incluir uma agenda eventualmente e que essa agenda seja debatida de forma a incluir a sociedade civil, de forma a incluir os stakeholders, como dizem em políticas públicas, né? Aqueles que vão ser atingidos ou que vão ser diretamente impactados pelas ações, os especialistas, enfim, né? A gente precisa pensar em qualidade e a gente precisa pensar, sobretudo, na fundamentação da norma, né? A norma, quando é mudada, ela precisa ter uma fundamentação que pense no que pensou o legislador, né? Não sei, eu fiz direito muitos anos atrás e eu nem terminei, mas isso é uma das coisas que eu gosto de pensar que é relevante. E eu amo pensar no processo decisório e como as coisas chegaram lá. Tanto é que processos decisórios menos claros me deixam incomodada e muito curiosa, né? Eu queria saber muito como que foi o processo decisório que chegou até o orçamento secreto. Essa semana eu vi alguns jornalistas comentando sobre as origens disso no Twitter, achei curioso, mas não, tenho vontade de fazer um estudo real sobre como foi isso.
Também tenho vontade de entender isso, até porque eu estou escrevendo um texto sobre a imensidão individualista dentro do legislativo, em detrimento das necessárias instituições coletivas dentro do parlamento. Eu acho que a gente construiu um parlamento que tem muitos incentivos individuais, e isso é problemático. Vai desde o formato, por vezes, da campanha, até a possibilidade de proposição de regras. Eu acho, com todo respeito, eu acho obsceno um deputado poder propor um projeto de lei por vontade própria. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso só poderia acontecer depois ele convencer o próprio partido, né? Quer dizer, você aprovar sozinho.
Obsceno é um pouco forte,
Eu
né,
acho
Milton?
muito ruim, Vitor. Eu acho muito ruim. Eu acho que a gente
Não,
subverte.
ruim você. Não, ruim você pode achar, mas obsceno é
Eu
um pouco
acho.
forte,
Eu
né?
acho obsceno, por exemplo, nós três somos do mesmo partido. Eu apresento o projeto de lei, vocês dois votam contra. Isso não é partido. Joga o partido no lixo, então. Isso não existe, isso não existe. Se eu não consigo convencer quem em tese pensa como eu de alguma coisa, como é que eu corro por fora e faço alguma coisa
Mas aí não é uma questão do parlamento brasileiro, né?
Não, 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 de forma nenhuma, concordo plenamente
Iniciativa
contigo.
legislativa é uma.
Não. É que eu estou querendo fazer uma lista do que nós temos à disposição no Brasil, a despeito disso estar disponível em outros lugares. Com certeza, com certeza. Mas eu acho complicado isso, cara. Eu acho complicado. Né? Agora, eu sei que também que às vezes eu fico querendo dourar muito a pílula e fazer a coisa ser muito idealisticamente coletiva, entendeu? Mas eu acho complexo, cara, porque é uma sociedade que tem tanta instituição informal para louvor do individual que a gente precisa criar os constrangimentos para a obrigatoriedade do coletivo, ao contrário de outras sociedades, que tem muito mais estímulos coletivos e que, por vezes, a gente precisa empurrar o cara para ser um pouco individualista. Eu acho complexo isso. Vai ser um texto, claro que vai ser polêmico, vai encher o saco e vai ser uma bobajada atrás da outra, mas é legal isso, é interessante pensar isso. Né? Diga.
Não, nada acrescentar.
Ô, Grazi, eu queria só fazer, eu quero te fazer duas perguntas, Grazi, porque não é todo mundo que está te vendo. Eu quero falar de duas coisas importantes. A primeira delas é: a Graziella estava me deixando com saudades. E agora eu resolvi esse problema. E o segundo ponto é: Graziella Testa, me dá um abraço virtual?
Opa, dá demais. Essa semana eu queria mandar um abraço virtual para o Jonas, que é diretor de capacitação da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que me convidou para dar um curso que está sendo muito legal, começou essa semana e vai terminar semana que vem, de políticas públicas estratégicas. Então, a gente está conversando um pouco sobre teorias de políticas públicas e de legislativos voltados para o profissional de atuação em relações governamentais e institucionais. Então, está sendo muito gostosa a troca com quem está lá na frente há muito tempo já vivendo isso. É uma área curiosa, a área de relações institucionais e governamentais, porque tem muita gente que chega de outras áreas e que bate com a política. Né? Eu acho isso muito curioso, porque, do meu ponto de vista, eu sempre olho a partir da política e chego nos temas relevantes. Então, tem sido muito interessante, a troca tem sido muito boa, eu estou aprendendo muito. Então, quero agradecer a Brig e a todos os alunos que estão fazendo o curso e ao Jonas, que é diretor de capacitação.
Chique demais, chique demais. Ô, Vitão, quando você era criança, você assistia aquele desenho do SBT que passava no Natal, a Rena do Nariz Vermelho?
Cara, como responder a essa
pergunta? Sim ou não?
Não, eu não assistia. Bambi, era, legal, era Bambi?
Era tipo, Bambi, era bonitinho, era bonitinho. Vitão, me dá isso um abraço aí. Virtual,
Vitão. Tá, eu queria mandar um abraço virtual para minha amiga Larissa Aranha, que faz aniversário essa semana. Mandar também mais um abraço aqui, agradecido a Joyce, que nos salvou, né? Joyce Luz, que nos salvou semana passada, nos ajudou Chique aqui demais. A manter. Né? E aos nossos ouvintes, que semana passada a gente estava com um problema na transmissão do YouTube, né? Então o pessoal acabou entrando, mas não conseguiu acompanhar, né? O YouTube estava com problemas, não foi culpa do Legislativo, né? Mas enfim, acho que é isso.
Chique demais, chique demais, chique demais. Pessoal, eu quero deixar um abraço virtual aqui, muito especial para a nossa querida Aline. Né? Nossa Aline não está com nós outros hoje, porque infelizmente ao longo da semana a Aline sofreu uma perda familiar muito expressiva. O avô da Aline faleceu, um senhor de uma idade bastante avançada, teve uma vida bastante longa e que bom, né? Que legal que ele pôde acompanhar a família por tanto tempo, um senhor de 87 anos. Claro que para nós que ficamos, a gente sempre fica com a ideia de que podia ter 97, 107, a gente sempre fica com esse estímulo e com essa vontade, mas eu queria deixar um abraço muito carinhoso aqui para a Aline, dos nossos pesares aqui em relação à perda familiar dela, do avô dela, que ela já tinha comentado aqui, ela já tinha dado abraço virtual no avô dela, tal, que estava num tratamento, etc. Então a gente deixa um beijo bem grande para a Aline. Além disso, Eu vou relatar para vocês aqui uma coisa que me emocionou na minha passagem pela Inglaterra, e eu não queria que ficasse com um semblante de ostentação intelectual e acadêmica, muito menos com um semblante de vaidade, mas é semblante de orgulho. Eu fui, né, eu acompanhei a missão internacional do Centro de Liderança Pública para Blavatnik School of Government, que é a escola de governo de Londres, de Oxford. É a terceira vez que eu vou com a turma, e é uma turma muito especial. Um beijo, um abraço para cada um deles e delas, uma turma maravilhosa, genial. Mas eu passei por um momento de muita emoção lá, cara. Eu encontrei 7 ou 8, agora preciso contabilizar aqui, pessoas brasileiras estudando em Oxford que foram meus alunos em alguma coisa que eu fiz aqui. Escola do Parlamento de São Paulo, capital, Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa, Legisla BR, Renova BR, o próprio MLG de turmas passadas. Então eu encontrei entre 7 e 8 alunos, alunas meus, minhas, e tenho certeza que eles não chegaram lá por qualquer coisa que eu tenha feito ou dito em sala de aula, né? Tenho certeza que eles chegaram lá pelos méritos deles, pela capacidade deles. Mas eu acho incrível poder encontrar e aplaudir e ver tanta gente orgulhosa de estar onde está. Né? Então eu fiquei realmente muito feliz, né? Muito feliz, muito feliz. Natália, Alan, Lucila, João Arthur, porra, uma galera, cara. 2 Alan, na verdade, uma galera, assim, incrível, fiquei emocionadíssimo, né? E quero deixar um beijo para essa galera. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, colocamos em ritmo de recesso parlamentar, não por nossa culpa, mas por culpa deles. Ponto final e mais uma edição do Podcast do Blog Legislativo. Semana que vem vamos falar de eleição, porque vai continuar no recesso. Vamos falar de eleição. Grazi, beijo, meu filho. Eu tô com saudade de você. Beijo.
Um beijo, meus queridos. Estava muita saudade de vocês também. Estou muito feliz de estar de volta. E vamos, que agora é ritmo. Até as eleições vai ser numa tacada só.
Beijo, Vitão.
Beijo para vocês, é isso. Beijo, me liga. Até a semana que vem.
Chique. Agora, ó, Grazi, cá entre nós, hein, Grazi? Depois que o Vitor foi pro Arouche, ele não deixou de abraçar.